Lição 3. Título: O Olhar de Deus sobre o Homossexual. Nas Escrituras, Livro de Romanos e Livro de Gálatas. No Espírito de Profecia, Atos dos Apóstolos, capítulos 33 e 36. Texto em destaque: Paulo insistia com os que já tinham conhecido na vida o poder de Deus para voltarem ao seu primeiro amor à verdade do Evangelho. Com argumentos irrefutáveis, expunha perante eles o privilégio de se tornarem homens e mulheres livres em Cristo, por cuja graça expiatória todos os que fazem uma entrega completa são vestidos com o manto da sua justiça. A posição que ele tomou é de que quem quer que deseje ser salvo precisa ter uma experiência genuína e pessoal nas coisas de Deus. Este texto encontra-se no livro Atos dos Apóstolos, página 276 da edição da publicadora Servir. Texto-chave: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas, capítulo 5, verso 1. O que achas? Sim ou não, ou talvez, para as seguintes afirmações. A homossexualidade é uma escolha. A salvação é possível para os homossexuais praticantes. A homossexualidade não tem grande importância para Deus. Os homossexuais não conseguem mudar a sua orientação. A Igreja devia ser mais aberta e alcançar as pessoas da comunidade homossexual. Os homossexuais e os heterossexuais são iguais aos olhos de Deus. O sexo heterossexual fora do casamento é um pecado tão grande como o sexo homossexual. Os homossexuais deviam ter a mesma certeza da salvação do que o pastor da minha igreja. Para as pessoas que lutam com o pecado do sexo, a certeza da salvação é diferente da experiência da salvação. Há uma diferença entre ser e praticar a homossexualidade. Sabias? Hoje, a compreensão mais comum entre as pessoas entre os 16 e os 29 anos com respeito ao cristianismo é de que o cristianismo atual é anti-homossexual. Em geral, 91% dos jovens não cristãos e 80% dos jovens que frequentam a igreja dizem que essa frase descreve o cristianismo. Ao inquérito aprofundar esta percepção, os não cristãos e os cristãos explicaram que, além disso, os cristãos se opunham à homossexualidade e que acreditavam que os cristãos mostravam desprezo e tinham atitudes pouco afetuosas para com os gays e lésbicas. Uma das mais frequentes críticas dos jovens cristãos é de que a Igreja tinha feito a homossexualidade um pecado maior do que qualquer outro. Mais ainda, afirmavam que a Igreja não os tinha ajudado a aplicar os ensinos bíblicos sobre a homossexualidade com os seus amigos gays e lésbicas. Dentro da história. Estes textos encontram-se em Romanos, capítulo 1, versos 24 a 32, Romanos, capítulo 5, versos 1, 2 e 9 a 11, Gálatas, capítulo 5, versos 1 e 13 a 15. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é o bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudam o uso natural no contrário à natureza e, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade. Uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes dos pais e às mães, néscios, infiéis dos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, de tais coisas que praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos para ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, agora, alcançamos a reconciliação. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. A partir da história. Paulo escreveu: honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. O que pensas que isso queria dizer no mundo antigo? E o que significaria hoje? Qual era a verdade sobre Deus que as pessoas trocavam pela mentira? Porque é que as pessoas acham tolo reconhecer Deus? A justificação de Deus está disponível para todos os pecadores? Explica. O que podes fazer para experimentar a liberdade em Cristo? Reflete sobre a certeza da tua salvação e sobre a experiência da tua salvação. Perspectiva. Agora ele, o arqui-inimigo, leva muitos cristãos professos sob a pretensão de honrarem a Cristo, a pôr em dúvida a lei moral e a ensinar que os seus preceitos podem ser transgredidos impunemente. É dever de cada servo de Deus opor-se firme e decididamente a esses que pervertem a fé e expor destemidamente os seus erros através da palavra da verdade. Este texto encontra-se em Atos dos Apóstolos, página 275, da edição da publicadora Servir. Tornando real. Sábado. Em 1 Pedro 2:21, podemos ler: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Revê as afirmações da secção O que achas, sobre as quais tenhas dúvidas. Em que baseias as tuas respostas? Na tua opinião? Na escritura? Nos mídia? Nos amigos? É essa a melhor base para a tua crença? Explica. Domingo. Em Romanos 1:28 podemos ler: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Reflete sobre este verso. Como é que o texto que acabámos de ler derrama luz sobre Gálatas 5:1, em que Paulo escreveu: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Qual é a ligação, se é que ela existe, entre este sentimento perverso e a escravidão? Segunda-feira. Lê Gálatas 5:1. E ele diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Escreve uma parafrase moderna sobre este trecho. Terça-feira. Em Marcos 16:16, podemos ler: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Relembra o texto em destaque desta semana e responde a estas questões. Já experimentaste o primeiro amor à verdade do Evangelho? Se sim, como é ele? Que argumentos usou Paulo para desafiar as pessoas a serem homens e mulheres livres em Cristo? Devemos compreender, da afirmação de Ellen White, que é impossível ser salvo sem uma experiência genuína e pessoal nas coisas de Deus? porquê ou porque não. O que podemos fazer para nutrir essa espécie de experiência com Deus? Quarta-feira. Em Gálatas, capítulo 4, versos 4 a 7, podemos ler: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Agora, compara os ensinos bíblicos com a atitude ambivalente da nossa cultura para com a homossexualidade. Parece que todas as séries de tempo, na obra da televisão, focam uma pessoa homossexual. No ecrã, o estilo de vida homossexual está envolto em mistério e glamour. Mas o que está Hollywood a esconder? O que acontece é que há muitas desvantagens no estilo de vida homossexual ativo. Considera estes problemas que as pessoas homossexuais relatam frequentemente: vergonha e culpa, discriminação, solidão, serem bullied, autoestima frágil. Além disso, um estudo publicado por um hospital Center Queens, em Nova York, sugere que o suicídio, a infecção por HIV, a vitimização violenta, o ficar sem abrigo e o uso de substâncias afetam os jovens gays, homossexuais, masculinos, lésbicas e bissexuais de ambos os géneros, a níveis elevadamente desproporcionais. De acordo com um artigo intitulado Gay, Lesbian and Bisexual Adolescents, os jovens gays experimentam grande dificuldade nesta sociedade, especificamente pela sua orientação sexual. Estas dificuldades são interiorizadas por muitos jovens gays, levando a elevados níveis de morbidades e mortalidades que se poderiam evitar. Como é que os versículos que já lemos esta semana esclarecem estes achados que ligam um estilo de vida gay ativo com as grandes dificuldades? Quinta-feira. Os textos seguintes resumem o que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade. Romanos, capítulo 1, versos 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até se as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão pelos outros homens. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Levítico, capítulo 18, versos 22 a 24. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para ajuntar-se com ele, é depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os enfeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 10 e 11. Para os que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina, esta sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do bendito Deus. Por último, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Sexta-feira. Romanos 8, 25 diz: Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. O que aconteceria na tua igreja se um cristão homossexual partilhasse aberta e publicamente a sua orientação? Concordarias com a forma como a igreja lidaria com o problema? Porquê ou porque não? Suponho que um teu amigo gay te perguntasse como poderia ter a certeza e a experiência da salvação. O que dirias ao teu amigo? Como poderias mostrar uma aceitação incondicional a um amigo gay sem comprometer o padrão bíblico?